7:33. Bom dia, ótima segunda-feira para você que acompanha. Sou Luciane Riolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. Assunto em pauta na edição de hoje, evasão escolar. Hoje o nosso município de São Miguel do Iguaçu, ele vem trabalhado ativamente no combate à evasão escolar. E para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a diretora do Departamento Pedagógico, Eliane Schemer Frazão. Eu gostaria que inicialmente você nos explicasse qual que é a diferença, né? O que que é evasão escolar, abandono escolar e também infrequência. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
Bom dia, Luciane, bom dia a todos os ouvintes. Então, a evasão, a infrequência e o abandono são assuntos em pauta constante dentro da educação, mas eles são diferentes. A questão da infrequência é quando o aluno, por um motivo, ele falta temporariamente na escola. Então, está doente, está com problema de saúde, é um problema na família e ele tem apresentado algumas faltas. O abandono escolar é quando ele deixa de frequentar a escola, por exemplo, um determinado período do ano, às vezes até fica fora o restante do ano letivo, digamos assim, mas ele retorna num momento posterior para a rede escolar. E a evasão é quando essa criança, esse aluno, ele fica fora da escola e ele não retorna para a escola. Então, ele perde o vínculo, a escola perde o vínculo com ele. A gente tem trabalhado ativamente para que tanto as situações de infrequência, como abandono e como evasão, elas deixem de acontecer dentro do município, porque a criança tem direito à educação, é o primeiro direito dela à educação.
Exatamente. E a infrequência, posteriormente o abandono escolar, acaba resultando na evasão escolar propriamente dita.
Isso, exatamente.
São os passos, as etapas.
São os passos. Inicialmente a criança começa a não frequentar. Então, ela vai, por não frequentar, acaba prejudicando seu aprendizado, então ela já vai sentindo mais dificuldades em estar na escola, aí ela acaba abandonando e dificilmente, né, ela retorna. Quando nós trabalhamos com as crianças, digamos, dentro da rede municipal, que nós atendemos as crianças até os 10 anos, essa evasão, de fato, ela é mais difícil acontecer. Porque as crianças ainda estão sob a responsabilidade imediata dos pais. Mas a partir do momento que eles vão para a rede estadual ou que essa idade ela aumenta, então...
Esse cenário também aumenta. E dentre os principais fatores, as causas que estão relacionadas a essa evasão escolar que vocês têm percebido nesses acompanhamentos, Eliane, o que que a gente pode citar de fator principal?
Dentro da nossa faixa de idade atendido na rede municipal, a gente ainda percebe muito as questões que envolvem família, né? Muitas vezes a falta de acompanhamento familiar, porque a criança, por exemplo, até 10 anos, ela precisa do acompanhamento da mãe ou do pai para preparar essa criança para ir para a escola, muitas vezes para levar ela até a escola, então depende muito da relação familiar. A partir do momento que essas crianças crescem, aí já entram outras questões, por exemplo, o trabalho, né, a gravidez na adolescência e dificuldades de aprendizagem. A criança não consegue aprender, o adolescente não consegue aprender e vai se afastando da escola. Então, assim, são fatores que, desde a infrequência até as situações que chegam à evasão, elas passam por essas questões que começam muitas vezes dentro da família e aí vão ganhando outras dimensões dentro da vida dessa criança, desse adolescente.
Tomando outras proporções,
isso,
né?
Isso mesmo.
E claro, durante aí esse acompanhamento que a escola obrigatoriamente tem que fazer com esse estudante, a escola também precisa fazer um relatório, né? Junto aí à Secretaria Estadual de Educação. Para isso, vocês utilizam-se tanto nos CMEIs quanto nas escolas municipais de um sistema bastante abrangente, né? Que é o SERP. Explica para a gente como é que funciona esse acompanhamento direto, Eliane.
Então, o SERP é o Sistema Estadual da Rede de Proteção. Então, rede de proteção são todas as pessoas envolvidas na proteção dos direitos das crianças. Então, dentro da escola, todos os profissionais que trabalham dentro da escola são rede de proteção. Né? Os professores, os zeladores, as merendeiras, a secretaria, todos são rede de proteção. E aí, nós também temos instituições fora da escola, que seria o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o CRAS, dentre outros. O Estado oferta já há alguns anos esse sistema de rede de proteção e o município adotou no ano passado. Então, ele é um sistema interligado entre as escolas, conselho tutelar, CRAS, CREAS, né, saúde, eles envolvem esse sistema. E as escolas, quando elas percebem já a infrequência da criança, dentro tanto da escola quanto do CMEI, já é começado um trabalho de registro dentro do sistema, porque fica mais fácil o monitoramento por ele ser um sistema interligado. Então, a escola percebeu a infrequência, ela já começa a fazer o que a gente chama de busca ativa.
A partir de quantas faltas, diretamente falando?
Duas faltas sem justificativa, a escola já começa a fazer um trabalho de busca dessas famílias. Né? O primeiro contato, geralmente, é um contato telefônico ou por aplicativo de mensagens, né?
Perfeito.
Começa-se essa busca. Se essa busca não tem sucesso, então ela vai para outras instâncias, que a gente vai chamando de busca ativa 2, que é quando essa escola começa a chamar essa família para uma reunião, por exemplo. Se ainda não tem sucesso, então o próximo passo é uma visita a essas famílias. Essas visitas, elas são feitas pelas assistentes sociais que a Secretaria de Educação possui. Então, nós temos hoje duas assistentes sociais que auxiliam nesse processo de busca. Então, é um trabalho bem intenso que é feito. As escolas, elas informam os pais, então os pais, tanto das escolas quanto dos CMEIs, têm ciência da existência desse sistema, desse monitoramento. O município, no ano passado, legalizou também, por meio de um decreto, né, esse processo de busca, porque ele é uma necessidade para garantir o direito dessa criança a estar na escola.
É um direito, né?
Um
e para garantir esse direito, existe toda essa rede aí de proteção do município e também do Estado. Liane, eu gostaria que você nos respondesse uma dúvida. Qual que é a faixa etária entre aí os alunos que vocês atendem, né? Tanto CMEIs quanto escola municipal. Qual que é a faixa etária que vocês têm visto mais essa questão da evasão escolar, de infrequência, do abandono escolar propriamente?
Então, a rede municipal, nós atendemos as crianças no CMEIs a partir de 4 meses de idade, até 3 anos, 11 meses e 29 dias. A partir de 4 anos, eles vão para as escolas, onde na rede, uma criança que passar pelo seu desenvolvimento ali normal, dentro da rede municipal, ele vai ficar até os 10 anos. A partir dos 10, né, do 6º ano, ele já está na rede estadual. Nós temos atendido tanto as escolas quanto os CMEIs. A gente percebe, por exemplo, dentro dos CMEIs, que não é uma idade obrigatória. O município precisa ofertar, mas não é obrigatório a criança estar lá. Ele tem obrigação de estar a partir dos 4 anos.
E aí gera um outro problema.
Gera um outro problema. Nós temos situações, por exemplo, de famílias que buscam a vaga, que matriculam a criança no CMEI, mas não levam. Né, acabam muitas vezes deixando a criança em casa, levam só de vez em quando. Né, e aí essa criança às vezes ocupa uma vaga de uma outra família que tem necessidade de estar lá todos os dias. Então é importante essa consciência também das famílias, a partir do momento que ela busca a vaga, que o município oferta a vaga, que ela frequente. Porque o trabalho pedagógico que é feito desde a educação infantil lá do CMEI é um trabalho muito importante, é um trabalho contínuo. Né, de estimulação para o desenvolvimento. Então, a criança que começa, que frequenta, ela tem um ritmo de desenvolvimento, de crescimento que é visível. Né? E a partir do momento que ela não vai, esse ritmo ele é prejudicado, ele é quebrado em relação aos que frequentam, né, certinho, né, que
exatamente.
Vão todos os dias.
E já vai ter um desenvolvimento maior quando você
exatamente.
Entrar, né, para o ensino fundamental, o ensino básico, que é para a rede municipal de
exatamente.
Ensino. E de que forma que, além, né, desse acompanhamento que a escola tem feito, dessa busca, de que forma que é possível combater esse cenário, né, através de que tipo de ações, Eliane?
É um trabalho conjunto. A gente fala que nós somos rede de proteção dentro da escola, mas toda a sociedade é rede de proteção. Então, a escola faz as tentativas dela, ela busca incansavelmente, né, trazer essas crianças que estão, vamos tratar assim, inicialmente numa situação de infrequência para dentro da escola. Mas qualquer pessoa dentro da sociedade, né, de uma forma geral, que verifique uma criança em situação de trabalho, talvez, né, ou uma criança que você sabe que deveria estar na escola, mas você conhece a família, sabe que essa criança não está, então que procurem a escola mais próxima, procure a Secretaria de Educação para fazer esse relato, porque todos nós somos responsáveis, né, por essas crianças, pela segurança, pelos direitos dessas crianças.
Pela educação
pela
delas,
educação delas, exatamente. Então, assim, procurar as pessoas que são envolvidas com o sistema educacional dentro da rede, ou a Secretaria de Educação, ou a escola, ou o Conselho Tutelar, em situações, por exemplo, de trabalho também, pode se procurar. Mas o ideal seria que as crianças estivessem, e é o ideal, é o ideal. Que a lei nos diz.
É o correto.
É o correto que elas estejam na escola.
Olha, perfeito. E em questão aí, por exemplo, assim, se a gente já comentou, né, anteriormente, a responsabilidade dessa evasão escolar, de o estudante não estar frequentando aí, né, tanto o CMEI quanto a escola municipal, é diretamente, ainda por ser menor de idade, é responsabilidade exclusiva dos pais, né? Que tipo de ações e de penalidades os pais podem sofrer se realmente for apurado, né, um caso que eu não estou mandando meu filho para a escola em função de um trabalho, porque não é a idade dele estar fazendo isso, e sim de estar na escola. Que tipo de penalidades os pais ou responsáveis podem sofrer nessa situação, Eliane?
A escola, ela tem obrigação também, né, de informar os casos de infrequência. Então, sempre que a escola perceber um caso de infrequência, ela tem, o diretor da escola, na pessoa do diretor, tem a obrigatoriedade de estar informando essa infrequência. Mas a partir do momento que ele chega, essa infrequência chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, ele pode estar encaminhando para o Ministério Público, para ações judiciais, e a família pode ser penalizada sim, né? E em situações onde for comprovada, por exemplo, a negligência dessa família em relação à criança, pode acontecer sim de perder a guarda dessas crianças, né? Então as famílias também podem ser penalizadas de várias formas, né? Existem as previsões legais dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa família pode, inclusive, sim, vir a perder a guarda dessas crianças.
Olha só, evasão escolar, assunto seríssimo. Então, você não deixe de mandar o seu filho, sua filha para a escola. Realmente é muito importante. E olha, se você, de repente, avistar uma situação como essa, né, faça esse relato, procure a Secretaria de Educação, procure as escolas, o Conselho Tutelar. Você pode fazer, digamos, essa denúncia de forma aí anônima também, né? Que o pessoal vá em busca desse estudante para levá-lo novamente a um ambiente escolar. Eliane, mais alguma colocação? Fica à vontade.
Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que as famílias são os principais parceiros da escola, principalmente nessa idade em que nós atendemos na rede municipal. Porque a criança, ela depende do pai, ela depende da mãe para que ela chegue até a escola. Então, que a família, sempre que sentir necessidade ou que sentir alguma dificuldade, também procure a escola. Mas que não deixe de forma nenhuma de mandar essa criança para a instituição de ensino. É direito dela, ela precisa estar lá. E é importante para o desenvolvimento, né? Eu sempre costumo dizer que a gente perde tudo na vida, mas a gente não perde aquilo que a gente aprende.
Exatamente.
Então é importante que eles estejam lá e eles estejam lá aprendendo. E a gente percebeu, assim, durante a pandemia, uma dificuldade muito grande nessa aprendizagem. Então agora as escolas estão trabalhando, estão lá ofertando, né, uma educação de qualidade, uma educação preocupada com a aprendizagem dessas crianças. Então que a família, que é o primeiro ponto de partida para esse estudante, ela esteja presente, ela seja presente na vida desse aluno e encaminhe ele para a escola.
Com certeza. Olha, esse foi o Jornal da Manhã entrevista de hoje. Vamos agradecendo a participação da Eliane Schemer Frazão, que é diretora do Departamento Pedagógico aqui do nosso município. Lembrando que esse material também fica disponível para você acompanhar, né, posteriormente também em outras edições no nosso site jornal.am e também no nosso canal no YouTube. A seguir você fica com os destaques esportivos com Diego Soares. A você, bom dia!